mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio dia e meio a uma hora. Como sempre faço, abri o programa com uma bela canção, dessa feita do guitarrista americano Joe Satriani, é o CD Surfing with the Alien. Esse CD é do ano de 1987, essa é a quarta faixa do CD. Eu me lembro quando esse disco saiu na década de 80, eu morava no Rio de Janeiro ainda e comprei o vinilzão e essa música fantástica, a quarta, inclusive durante a década de 80, ela foi trilha sonora de um comercial de cigarro, se eu não me engano, na época o Cigarro Free, na época em que havia propaganda de cigarro na televisão, na rádio e que felizmente hoje por esclarecimento e todo mundo saber o dano que o cigarro causa, hoje não tem mais essas propagandas de cigarro. Mas se tinha uma coisa boa nessa coisa ruim, que é a divulgação do hábito de fumar, eram pelo menos as músicas. E aqui hoje na parte técnica, a gente tem o nosso amigo Pedro, né, o programa sendo feito aqui ao vivo, domingo. O Pedro está acompanhado ali do Felipe, que é a primeira vez que está aí hoje, eu estou conhecendo ele hoje, vai cobrir as férias do Pedro. O Pedro vai viajar, vai para a praia, vai fazer alguma coisa, Pedro? Vai descansar, né? E aí eu abri aqui o programa e o Pedro e o Felipe estão ali falando dessa música, né? Que gostaram bastante. Realmente é um trabalho de guitarra do Joe Satriani muito legal. Vou repetir, Joe Satriani, Surfing with the Alien. Essa é a quarta faixa desse CD, que é muito bonito. Trabalho de guitarra muito virtuoso. Bom, seguinte, eu vinha no metrô para cá, eu moro na estação Saúde do metrô. Então eu pego na Saúde, solto na estação Ana Rosa, troco para a linha verde aqui que passa pela Paulista e salto aqui na estação da Consolação, que é em frente à rádio. E eu venho lendo alguma coisa no metrô, eu venho escutando música, coloco um fone de ouvido, né, e venho escutando algumas músicas que eu seleciono em casa. E eu vim escutando uma canção de uma banda inglesa, eu não tenho certeza se é inglesa ou irlandesa, mas é uma banda celta, mas é um celta pop, não é um celta clássico tradicional. E eu vim escutando uma música dessa banda, Capercaillie, muito bonita, que eu gosto muito, chama-se The Crime of the Passion, é O Crime da Paixão. E à medida que eu estava prestando atenção nas letras, na letra dessa música, que fala de um crime de paixão, né? E eu fui me vindo uma ideia e eu fui anotando no papel e cheguei aqui na rádio e completei as anotações enquanto esperava chegar o horário do programa. Então, na verdade, eu vou comentar com vocês essas anotações que eu fiz aqui de última hora vindo para cá, que nem é o que eu pretendia, na verdade, abordar no programa hoje. Ontem eu fiz um curso durante toda a tarde, foi das 2 da tarde às 8, quase 8 da noite, com uma turma muito legal de 60 pessoas, um estudo sobre saídas do corpo, sobre os sonhos e os pesadelos e os estados alterados de consciência. Então estava comentando com o pessoal uma série de coisas. Como era um material bem técnico, né, bem estudado, embasado, algumas coisas de fisiologia, ondas cerebrais, estudos bem legais sobre saídas do corpo, com embasamento bem bacana nesse estudo. Então, para evitar de carregar a mente dos alunos com muita técnica, com muita informação que só alimenta a mente, mas de repente não aquece o coração, eu passei uma hora, das 2 às 3, antes de iniciar a aula, contando para os alunos um pouquinho de como os velhos iniciados espirituais lá do Antigo Egito trabalhavam as ideias espirituais, os valores que eles trabalhavam com seus discípulos, e estava contando um pouquinho disso, que é o lado espiritual da questão, para poder dar um contraponto ao lado técnico daquele estudo que eu iria passar para eles. E por que esse contraponto? Porque conhecimento não é sabedoria. De repente, a pessoa passa um dia inteiro estudando bastante, acumula uma informação bacana na cabeça sobre algum tema espiritual que ela gosta, né? Mas aquele conhecimento pode ficar preso na mente dela e não se tornar atitude, não descer para o coração e não virar uma atitude prática. E aí a pessoa é um poço de conhecimento e não tem sabedoria nenhuma. O mundo está cheio de gente assim. É o doutor nisso, a doutora naquilo, é o pesquisador X, a pesquisadora tal, que conhecem profundamente uma determinada área a qual eles se especializam. Mas eles não conhecem outras áreas, porque ninguém conhece tudo. Então, de repente, o doutor tal, o técnico tal, o pesquisador tal, pode ser craque numa área e medíocre nas relações humanas, por exemplo. Nós temos exemplos históricos de cientistas fantásticos, médicos incríveis, advogados muito bons, militares, sei lá, o que quer que seja, que na sua área de ação eram brilhantes, mas de repente no trato particular eles eram terríveis, sabe? O grande pesquisador chegava em casa e espancava a esposa. O grande doutor, né, que todo mundo respeitava numa determinada área que ele dominava, chegava em casa, era alcoólatra, né, afogava as mágoas e o vazio interior dele no álcool porque não conseguia trabalhar aquilo. Então o mundo está cheio de gente com título disso, título daquilo, e não tem sabedoria em coisa nenhuma. E de repente o seu Zezinho da quitanda, que não tem formação acadêmica nenhuma e nem é craque em nenhuma área técnica, no bairro onde ele mora todo mundo ama ele porque é um sábio. Né? Então, sabedoria, ela não vem com diploma, não vem com curso. porque ela não é conhecimento. Então não adianta acumular conhecimento na mente sem que ele se torne atitude, ou seja, sei tudo, mas não sei perdoar, não sei tratar os outros, não sei lidar com as pessoas e acabo me enrolando todo. Então é um equívoco muito comum. Então, baseado nisso, estava explicando para o pessoal, para evitar ficar preso só no conhecimento daquilo, como é que os iniciados antigos do Egito trabalhavam os valores espirituais para dar esse contraponto espiritual, o calor do coração, a alegria e o amor naquele estudo. Porque se a gente somar ao conhecimento, alegria e amor, aí a gente faz um tripé para um dia chegar à sabedoria que nenhum de nós tem, muito menos eu. O que nós temos é um conhecimento, às vezes, dentro de uma área, que nós procuramos compartilhar aquilo que a gente sabe, aprendendo o que a gente não sabe com outro que sabe outra coisa. E aí a gente vai somando e todo mundo cresce, né? Então, eu estava comentando com o pessoal que os iniciados egípcios, antes de fazer qualquer prática, eles faziam uma meditação no que eles chamavam de primeira luz ou primeiro amor, que é o todo que está em tudo, o supremo, o absoluto, né? O grande arquiteto do universo. Então, antes de qualquer coisa, medita no primeiro amor, a primeira luz. Quem é o primeiro amor? Aquele que te criou. E ao final de cada prática, de cada trabalho, medita novamente no primeiro amor, a primeira luz, que é quem te deu a vida. Então, estava comentando com o pessoal sobre isso ontem e resolvi, inclusive, falar nisso hoje. Até fiz algumas anotações. Só que agora, na vinda para cá, no metrô, eu dei uma mudada, como sempre faço, vocês estão acostumados, e acabei desviando um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho as anotações que eu fiz aqui agora, e na semana que vem eu vou contar para vocês um pouquinho disso. O que, que é o primeiro amor? O que, que é a primeira luz? Sob um prisma espiritual, sob um prisma iniciático, profundo, sob um ensinamento hermético, antigo, clássico, de grandes mestres de outrora, que falavam do primeiro amor e da primeira luz, que é o todo que está em todas as coisas, em todos os corações. E eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre isso. Inclusive tem um texto bem legal que eu escrevi sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos fazer isso na semana que vem. É o seguinte, vamos lá. Dentro das anotações que eu fiz a partir da letra dessa canção, The Crime of the Passion, eu fiquei pensando o seguinte. Crime de paixão seria a tradução. Né? Não vamos falar tanto de paixão, vamos falar de amor. Né? Paixão, às vezes, é uma coisa rápida. Né? Tem um ditado que diz assim, paixão é fogo alto que queima rápido e só deixa cinza. Amor é um fogo perene, tranquilo, que aquece o coração para sempre. Então, a gente sabe, existem grandes paixões que não se sustentam com o tempo. Mas amor é amor. É diferente, vence qualquer prova, transforma qualquer coisa e existe, porque é um estado de consciência, né? É bem diferente. Mas aqui, na letra, está como paixão. Então você fala assim, ih, um crime de paixão, fulano de tal cometeu um crime por amor. Detalhe, ninguém comete um crime por amor, porque você não pode matar a pessoa que você ama. Não tem como, você vai matar esse amor. O que existe é crime de paixão, porque quando você é tomado pela paixão, você é inundado por várias emoções e não consegue mais ter distanciamento crítico, nem raciocínio para poder pensar. E sem pensamento você faz besteira, inclusive agredindo a pessoa que você mais gosta. Crime de paixão existe, crime de amor não, porque amor não é violento, amor não agride. E se agride, pode ser paixão, amor não. Pode ser o ego da pessoa, amor não. Então, baseado nisso que eu estava pensando ali, escutando a canção, eu fiquei me perguntando, né? E eu estou falando aqui, o Pedro Felipe está prestando atenção ali, o seguinte, um crime de amor, o que, que seria um crime de amor ou um crime contra o amor? Eu fiquei pensando se de repente assim, as pessoas estão todas atrás de um grande amor, não é, Felipe? Não é, Pedro? As pessoas estão afim de um grande amor. Todo mundo quer encontrar um grande amor. Mas quando encontra, o que é que faz? Coloca um monte de defeito, um monte de empecilho, cria maior encrenca e não valoriza coisa alguma. Então está todo mundo atrás de um grande amor e quando o grande amor aparece, elas fazem uma lambança danada. Porque elas não merecem aquilo. Porque um coração medíocre não suporta um grande amor. O que um coração medíocre suporta são paixões. São emoções mais grossas. Sentimento legal, um coração medíocre não suporta. Então, um grande crime contra o amor, ou se quiser chamar crime de amor, é quando a gente não realiza o amor e não vivencia o amor na sua exata compreensão. É quando a gente perde um grande amor por causa do ego, da arrogância da gente. Todos nós já fizemos isso e outros também já fizeram com a gente. E aí é que está a experiência de vida que a gente vem passar. E também há um crime contra o amor quando a pessoa nutre um ódio dentro do coração dela e o ódio envenena o sentimento dela e faz com que libere energias pesadas pela corrente sanguínea, envenenando o sistema energético dele inteiro, os chakras, a aura, e deixando ela uma pilha de nervos, uma coisa terrível, e ela pode até projetar esse ódio contra a sua vítima ou contra a pessoa que ela odeia, mas tem que entender uma coisa: você pode cometer um ato contra alguém. Esse ato sai de você e vai para o outro, mas onde esse ato começou? Dentro de você. Então você pode ferrar alguém, mas a maldade disso começou dentro de você. É igual uma mensagem que você manda. Você manda a mensagem para o outro, mas ela saiu do teu coração. Então você pode até ferrar o outro, mas você já ferrou contigo ao manter aquilo dentro do teu coração. Então é um negócio que as pessoas não percebem como o ódio machuca. Então chega alguém e fala assim: perdoa. O problema é que o perdão, aqui para nós no Ocidente, ficou muito caracterizado como uma coisa religiosa, principalmente por causa das lições que Jesus passava, e como aqui na nossa cultura ocidental, cristã, em sua grande maioria, a base é Jesus, é a Bíblia. Então, quando você fala em perdão, qual é a associação que as pessoas fazem? Com a Bíblia, com Jesus. Mas eu pergunto, ô Pedro, Felipe, perdão é realmente uma atitude religiosa ou cristã? Ou perdão é uma atitude inteligente de alguém de qualquer cultura, inclusive não cristã, que perdoa alguém e se libera daquele ódio todo? Então, perdão não é um ato de religião, um ato de inteligência, porque quem não perdoa acumula um veneno intenso dentro do coração. Então, eu fiz umas anotações aqui sobre perdão no seguinte sentido: quando se perdoa alguém, né, na verdade você não está beneficiando a pessoa que te prejudicou, porque a partir do momento que ela cometeu uma ação, ela gera na natureza uma reação, causa e efeito, lei da natureza. O fato de você perdoá-la não vai alterar o fato de que ela já gerou uma ação com um efeito que um dia vai buscá-la. Então alguém pergunta: qual que é a vantagem do perdão? É que na hora que você perdoa, não é que você está beneficiando quem te agrediu, você está beneficiando você, porque aí você não acumula ódio e se desliga daquilo. Então, o maior beneficiado do perdão não é aquele que foi perdoado, é o perdoador, porque ele se libera daquele lance. Então isso não tem nada a ver com religião. E eu então anotei algumas coisas. O seguinte: a pessoa está comprimindo o coração com uma mágoa, alguma coisa. Quando ela consegue perdoar, eu pergunto, ô Pedro Felipe, aquela energia está presa um tempão. Quando ela consegue perdoar, é uma liberação? É uma catarse? Conclusão: perdão libera energia e tira o peso. Então é uma atitude inteligente, é bioenergética, inclusive, porque você libera tudo aquilo, né? Outra coisa, dentro dos processos iniciáticos clássicos, o discípulo passava por uma série de provas aos quais ele era submetido pelos mestres, os hierofantes, e submetiam ele a vários testes. Eu fico perguntando, esses testes tinham o objetivo de o discípulo vencer a prova e alcançar um degrau, uma ascensão? Ou seja, o Pedro está ali, ele passa por uma série de testes, provas, iniciações, passando, ele galgou um degrau a mais, ele ralou por aquilo, galgou um nível a mais, não é isso? Então ele ascendeu, subiu um pouquinho na senda, porque ele venceu a prova dele. E aí eu fico perguntando, Pedro, quando uma pessoa perdoa, alguém faz algo, e essa pessoa se sente afetada e perdoa, isso é um tipo de prova também? E se ela perdoa, ela passou na prova e ganha um grau, ela ascendeu, entrou numa ascensão, ganhou um grauzinho a mais, ela superou a dor dela. Então, eu fico perguntando o pessoal que fala muito de ascensão espiritual e que não perdoa ninguém. Eles não têm ascensão nenhuma, porque estão cheios de mágoas no coração, e se você não vence aquilo e dá um passo à frente, você não subiu o degrau que você tinha que subir, você não se iniciou, não aprofundou aquilo. Então, perdão é uma grande prova iniciática, e quem pratica consegue um degrau a mais acima na sua ascensão espiritual, porque faz parte da sua jornada o trabalho de vencer a si mesmo. E não é vencer o outro, porque a gente não está disputando nada com ninguém, mas vencer a si mesmo, que é o grande lance. O perdão não tem nada a ver com religião. Um materialista pode perdoar, um hindu, um judeu, um árabe, qualquer pessoa. Perdão não é uma atitude cristã. Perdão é uma atitude de quem é inteligente, quem tem um coração aberto. E é uma atitude realmente muito legal. E ao falar isso, eu não estou dizendo que perdoar é fácil. Não é fácil, por isso que eu estou dizendo que é uma prova. E a maioria não consegue vencer essa prova. E nós sabemos que cada caso é um caso. Mas Quando há um perdão, uma coisa real, e um perdão que não seja motivado por doutrina, mas motivado por consciência. Porque tem o cara que perdoa porque o padre ou o pastor falaram, ou porque o médium falou, ou o cara da rádio falou. Né? Não, perdão porque há discernimento. Há consciência de que não pode acumular ódio no coração, e que é uma liberação de energia, e que você expande a tua consciência quando você faz isso. Outra coisa, uma técnica de perdão muito legal, que é a que eu procuro praticar, né? Ninguém sabe tudo, muito menos eu, mas essa técnica dá certo para mim. É uma técnica de perdão pela inteligência. Exemplo: alguém fez algum mal para você. Pô, você fica danado da vida, né? Pô, alguém te prejudicou, você fala, adorei. De jeito nenhum. Você fica danado da vida. Naquele instante, motivado pela raiva, você não tem condição de perdoar. Você está danado da vida. Então, não há como você perdoar enquanto essa emoção estiver ativa. Sabe o que você faz? Se afasta da pessoa. Esquece a pessoa, a situação por um tempo. Projeta um ano à tua frente. Nesse um ano, cresça bastante. Vai fazer alguma coisa que você nunca fez. Vai aprender a pintar. Vai aprender a nadar. Vai fazer alguma outra coisa e investe em você. Passado um ano, você cresceu. Cresceu porque você investiu numa outra área e se expandiu. Daqui a um ano, como você cresceu, você não é a mesma pessoa do ano passado, aquela cheia de raiva. E esta pessoa que será você à frente, um ano à frente porque investiu em si mesmo, ela facilmente perdoa algo de um ano atrás que ela não suportaria perdoar um ano anterior. Então, se você quer perdoar e não consegue, esquece a pessoa, esquece o lance e cresce. Daqui a um ano, você vai até rir daquilo, porque você cresceu tanto que aquilo parece pequenininho. Essa é a técnica de perdão que eu sei, porque na hora é danado, você quer pegar a pessoa, né? Você quer ir às forras, se afasta, dá um ano pra você, cresce, daqui um ano você nem lembra daquilo e vai olhar aquilo como coisa pequenininha porque você cresceu. Essa é a técnica que eu uso, uma técnica de inteligência. E melhor, quando eu digo uso, eu tento usar, né, Pedro? A gente vai tentando fazer e nem sempre consegue, mas ter isso em mente já é uma coisa muito legal. Outra coisa aqui nessas anotações que eu vim fazendo, muitas vezes, devido ao ódio, nós temos processos de obsessão terríveis, né? Aquelas entidades pesadas que grudam por sintonia na aura das pessoas, por uma questão de uma pessoa encarnada tem ódio, uma pessoa desencarnada tem ódio, o que afasta as duas? Elas ficam ligadas, porque ambas estão sentindo a mesma coisa. E esse é um dos desdobramentos complicados da questão do ódio. Ele liga a pessoa a entidades também que odeiam, e entidades às vezes terríveis, e que passam a acompanhá-la espiritualmente naqueles assédios espirituais terríveis. Então, é essencial que a gente descubra uma maneira de abrir o coração e de transformar essas coisas pesadas de mágoa, ódio, raivinha, birra, essas porcarias que a gente carrega dentro da gente, um jeitinho de transformar. E não é fácil, porque eu também estou lutando com muita coisa dentro de mim, todo ser humano é assim. Mas é assim que a gente aprende, e ao aprender a gente ganha um nível à frente, uma ascensão espiritual que não tem nada a ver com o grupo X ou o grupo Y ou com o mestre tal. Tem a ver com a própria pessoa que cresceu, venceu a prova dela e galgou um nível a mais dentro do progresso dela. E aí é que muitas vezes mestres espirituais, mentores espirituais, vem tentando orientar a humanidade há muito tempo, falando em perdão, amor, sabedoria, luz, procurar melhorar, procurar fazer o bem, cada um dentro da sua linha, dentro da sua religião, dentro do seu jeito. Se cada um fizer o seu melhor, tudo melhora, né? Então, se você é cristão, seja o melhor cristão do mundo. Se você é budista, seja o melhor budista do mundo. Se você é espírita, seja o melhor espírita do mundo, sabe? Se você é muçulmano, seja o melhor muçulmano do mundo. Se você é judeu, seja o melhor judeu do mundo. E daí por diante. Se cada um fizer o seu melhor dentro dos preceitos espirituais que estuda, dentro da sua linha espiritual escolhida, fazendo aquilo direitinho, todo mundo fazendo o seu melhor dentro da sua linha, o mundo cresce, ninguém compete com o outro, não fica vendo o erro alheio, cada um procurando fazer o seu melhor, todo mundo melhora. E eu desconfio, então, que ao não fazer o melhor possível, a pessoa presta atenção no erro do outro também, em vez de prestar atenção na qualidade do outro fazendo o seu melhor dentro daquela linha que escolheu. Tem umas anotações que eu fiz aqui também, em relação a ódio e às saídas do corpo, que é o desdobramento disso aí para frente nesse assunto. Porque ao sair do corpo, uma pessoa cheia de ódio acaba encontrando aquela entidade que estava junto com ele, cara a cara fora do corpo durante o sono. Aí a pessoa encaixa no corpo abruptamente e acha que foi um pesadelo. Com isso eu não estou dizendo que todo pesadelo é isso, eu estou dizendo que em alguns casos de assédio espiritual, a pessoa encontra com o obsessor dela fora do corpo, o assediador, volta para o corpo, o cérebro edita aquela memória e parece um pesadelo de que alguém perseguia ela. Então, no próximo programa, eu vou dar sequência a esse tema, junto com o tema lá do primeiro amor, primeira luz. Tem bastante coisa para passar, mas o tempo passa rapidinho e... aí a gente pega a sequência na semana que vem, digo. Detalhe, bem rápido. Essa semana nós recebemos alguns e-mails aqui na rádio, né? E eu também lá no meu site, por causa do que eu comentei no último programa, dos e-mails que as pessoas estão mandando para cá, por causa do programa ter passado para domingo, só ter meia hora, como eu já expliquei várias vezes, não é culpa da rádio, não é culpa minha, foi o lance da Voz do Brasil que pegou o horário do programa, isso não é uma reclamação, isso é constatação, muitos ouvintes não sabiam, né? Então eles estavam mandando os e-mails lá para o site, e eu pedi para mandar para cá, para a rádio, porque está dentro da grade de programação da rádio, mas nem eu, nem a rádio temos como mudar e voltar para o horário anterior, porque a Voz do Brasil está naquele horário, tá bom? Eu também comentei, até um ouvinte mandou um e-mail irado aqui para a rádio, né, de que eu comentei no final do programa de semana passada, que a gente faz o programa enquanto tem tesão de fazer. E realmente é, porque o programa é feito para o ouvinte, mas também para o apresentador. Se eu chegar aqui e for falar de um troço que eu não gostar, ou fazer de uma forma diferente, eu mesmo não vou estar bem para fazer. Não é verdade, Pedro? Pedro está ali. Se ele não tiver tesão para trabalhar ali, ele não vai fazer direito. Foi isso que eu quis dizer. Tesão de fazer, tesão de chegar, passar alguma coisa, e às vezes no tempo de meia hora não dá muito, como por exemplo, tem um monte de coisa aqui, se tivesse mais tempo poderia passar mais, então dá uma sensação assim de, puxa, agora que esquentou acabou, foi isso que eu quis dizer, é aquele tesão de fazer e de repente você perde porque acabou, e repetindo, nem a rádio nem eu podemos voltar ao horário anterior, porque a Voz do Brasil tá lá, tá bom? É só para esclarecer o ouvinte irado, que mandou o e-mail aí, porque eu tinha comentado isso, acho que talvez eu nem tenha me expressado direito também, culpa minha também. Mas de todo jeito, que esse ouvinte me perdoe, porque eu já perdoei a ira dele de ter mandado o e-mail para cá. Tá bom? Um abração aí para vocês, obrigado Pedro, obrigado Felipe aí que me ajudaram aí no programa. Semana que vem a gente continua. Termina com o John Satriano de novo, se tiver um minutinho ou dois, dá? Isso, deixa até o finzinho, Tiquinho, aí você joga a vinheta no final. Gente, até mais.
Boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.